Já? Senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início aos nossos trabalhos. A agenda não é extensa e, portanto, queria cumprimentar-vos, já as boas-vindas e começadas logo. Não temos atas para aprovar. Agradecer ontem a participação de muitos e uma boa delegação dos deputados na visita à REN. Saímos lá com um conjunto de ideias que falaremos num futuro próximo, nomeadamente de regresso às festas de Natal. Temos que marcar as nossas conferências de primavera. E dava de seguida a palavra ao primeiro ponto, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Comunista Português para a audição das organizações representativas de trabalhadores dos CTTs e da Autoridade Nacional de Comunicações sobre a situação da empresa e do serviço público postal. Sr. Deputado Brun Dias, até a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. O requerimento do PCP é relativamente autoexplicativo e dá o enquadramento de uma situação que está, pelos vistos, a acontecer na empresa, um conjunto muito alargado de contactos que estão a ser feitos aos trabalhadores no sentido de os convidar a sair. Muitos. E alguns já com relatos concretos de situações que são inaceitáveis, de assédio moral, etc. Bom, mas isso não é para esta comissão. Nesta comissão tratamos da questão do serviço público postal, da sua regularidade, do cumprimento dos seus compromissos. E o problema é que, em simultâneo com esta situação que nós classificamos de despedimento coletivo encapotado, em paralelo com isto, há umas largas dezenas de centros de distribuição postal onde o serviço não está a ser prestado da forma correta, da forma como a regulamentação estabelece. Há carteiros a fazer o serviço de vários carteiros, digamos assim, e há correio que fica a acumular-se durante vários dias e depois chega todo junto às caixas dos correios das pessoas, quando já podia estar entregue há vários dias atrás. E há muitas pessoas, salvo erro, senhores deputados, nós depois teremos a oportunidade, se quiserem, se aprovarem o requerimento, de colocar esta questão à ANACOM. É que mesmo a Assembleia da República já teve, nos seus serviços e no seu funcionamento, situações concretas em que se notou que houve atrasos na entrega de correio, seja para chegar cá à Assembleia, seja para ser enviado para convites, por exemplo, situações que aparecem já depois das iniciativas acontecerem, etc., em que se nota que há, de facto, alguma coisa errada. Isto dito dessa forma para simplificar. E, portanto, se nós temos pessoal a menos para distribuir o correio, pelos vistos, e pessoal a mais na ótica da empresa, alguma coisa tem que ser discutida. Há situações concretas de acompanhamento e fiscalização por parte da autoridade, do organismo competente. Nós não propomos que se chame cá o membro do governo, porque temos a consciência que a ANACOM tem essa incumbência. Aliás, já discutimos isso com a presidente da administração da ANACOM, que até nos incentivou e apelou a que a Assembleia, identificando situações que fosse necessário atuar, desse conta do problema, etc. Bom, propomos então que primeiro sejam ouvidos os organismos dos trabalhadores, inclusive através dos quais esta informação chegou ao conhecimento, e num segundo momento a Autoridade Nacional de Comunicações. É esta a proposta que fazemos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum grupo parlamentar quer falar sobre esta otimização de serviços públicos que o Partido Comunista prefere e é contra a otimização dos recursos humanos. Presumo que seja isso, Sr. Deputado, a ser assim mais.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu deixarei para o coordenador dos deputados do Partido Socialista o sentido de voto do partido, do meu partido, mas gostaria de dar testemunho de alguns problemas que me têm sido reportados relativamente à distribuição fiscal, à distribuição postal, no universo dos territórios mais interiores. Todos nós sabemos que a distribuição postal é um elemento de agregação comunitária, é talvez o último dos elementos de agregação comunitária que nós temos em muitos dos territórios. depois do desaparecimento do professor, depois do encerramento de muitas igrejas e da redução significativa dos padres, depois da eliminação das freguesias em muitos concelhos, e, portanto, a decorrência da passagem do centro administrativo para outras freguesias laterais e, portanto, os territórios mais afastados desse mesmo espaço, ainda sobrava uma visita a muitas casas com pessoas mais idosas, que era normalmente a visita do carteiro. E aquilo que nós estamos a assistir em territórios mais afastados dos espaços urbanos é uma chegada tardia e, por vezes, uma chegada com um mês ou mais de um mês de atraso daquilo que são os vales e os cheques de pagamento das pensões às pessoas mais idosas. E, portanto, nós temos aqui um problema que deve ser abordado pela Assembleia da República, deve ser abordado numa perspectiva de verificação das responsabilidades públicas que os CTTs ainda mantêm e que está agregada àquilo que é o elemento de concessão da autoridade pública que o Estado lhe concedeu no âmbito da privatização. É claro, isto tem um problema, porque como este correio é normalmente um correio que não é registado, e, portanto, tem uma data de carimbo, mas não tem uma data de chegada, o que acontece é que é muito difícil nós podermos identificar o dia de chegada. Ou seja, as pessoas vão-nos reportando chegada atrasada do correio, sistemática, chegada, por vezes, até de dois envelopes com a pensão ou a reforma na mesma altura, mas nós não temos condição. Eu dizia, olha, traga-me lá se faz favor isso, mas eu não consigo identificar o dia, que não seja a pessoa a colocar, a dizer que chegou no dia tal. Portanto, é uma situação em que nós, pela nossa atividade, pela nossa capacidade de podermos ouvir as pessoas, vamos identificando o problema sem haver, digamos assim, um título que nos permita definir o número de pessoas e identificar o número de pessoas e os atrasos correspondentes. Mas, no meu distrito, em concelhos como Boticas, Ribeiro de Pena, Mondim, Monte Alegre, que são os concelhos com mais dificuldade de acesso e mais longe, nós temos vindo a ter essa identificação. Não me parece que seja uma situação que só exista no meu distrito, como é lógico. Aliás, o meu distrito, até quando identificamos o número de operadores postais, comparado com outros distritos, ainda continua a ter uma boa cobertura, mas esta circunstância é uma circunstância que merece uma atenção do Parlamento. Ou seja, o serviço postal não é só um serviço de entrega de correio, é mais do que isso, sempre foi muito mais do que isso, e estamos a perder a leitura humana e de proximidade que o serviço postal sempre teve e que agora parece estar a afastar-se das pessoas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa. Presumo que no seu território o carteiro ainda toque duas vezes.
Por acaso não, Sr. Presidente. Efetivamente, não posso deixar de começar de confirmar aquilo que o deputado do Partido Socialista acabou de referir. E, de facto, há muitos meses, para não dizer anos, que a regra da entrega do Correio Azul um dia depois, em todo o território nacional, já não se aplica, aliás, até se aproxima até de uma outra regra tácita, que é uma semana depois. E, do ponto de vista da qualidade da prestação do serviço postal, aquilo que acontece um pouco por todo o país, da informação que recolhemos também junto dos sindicatos que nos vieram aqui fazer uma audiência connosco, é que todos os indicadores de qualidade que eram praticados nos CDTs quando era empresa pública deixaram pura e simplesmente de serem aplicados e cumpridos, e com a agravante de, neste momento, se mascarar o encerramento de estações de correio com a existência de postos de acesso ao correio, que não são mais do que caixas de correio existentes em tabacarias, em juntas de freguesia e não sei o quê, em que uma boa parte dos serviços prestados pelo correio, pelas estações de correio, deixou de ser prestado. E, portanto, há aqui, evidentemente, uma, tanto, salvo melhor opinião, um incumprimento do contrato de concessão, que nós já pedimos e que estamos à espera de o receber, a fim de confirmar esta nossa suspeita. Por outro lado, há aqui uma dimensão do requerimento do PCP que não está abrangido, mas que nós iremos interrogar, sobretudo, a ANACOM relativamente a esta matéria, que é a existência, desde há relativamente pouco tempo, do funcionamento de um banco nas instalações dos CTTs. O chamado banco postal é uma extensão do serviço de correios e não é apresentado como uma extensão do serviço de correios, é apresentado como uma entidade financeira, uma instituição financeira. Ora, a criação de uma instituição financeira está a ser feita sem as obrigações que decorrem da criação de uma instituição financeira que se aplica a todas as outras instituições financeiras. Exemplo, os trabalhadores que estão a funcionar na instituição financeira transitam de um balcão dos Correios para o balcão do balcão postal, que se situa no mesmo espaço, mas noutra zona da estação dos Correios. Eu creio que isto não é uma situação normal, não é uma situação normal, e, portanto, achamos que queremos também interpelar quem de direito sobre esta matéria, e provavelmente, além da ANACOM, iremos também tomar outras iniciativas que esclareçam este tipo de funcionamento de uma instituição que é de comunicações em título, mas que está, digamos, a piratear, diria eu, uma atividade para a qual não está devidamente licenciada nem habilitada a fazê-lo. É a nossa opinião. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E por isso achamos muito voto oportuna este pedido do PCP.
Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Presidente, da parte do PSD não temos nada a opor, portanto, em relação ao requerimento apresentado pelo PCP, antes pelo contrário, parece-nos muito bem que se possa fazer, a avaliação de uma empresa que presta serviço público, nomeadamente a quem lhe foi concedido essa possibilidade. No nosso entender, genericamente, a empresa tem uma forte imagem de bom serviço, mas parece-nos a nós que é importante que esta avaliação, até nos pressupostos que foram apresentados aqui pelo PCP, sejam realizados, quer pelas questões de relacionamento com os trabalhadores, quer nas necessidades ou não de pessoal, quer também na questão central, que está umbilicalmente ligada, esta questão do serviço prestado, se mantém ou não os requisitos de serviço público. E aí, da nossa parte, temos que fazer essa avaliação, uma avaliação permanente, calha bem que seja feita agora, e ouvindo as diferentes partes, quer os trabalhadores, portanto, as entidades representativas, quer a entidade, portanto, aqui neste caso a ANACOM, que nos possa dar aqui elementos para fazer uma reflexão sobre e uma avaliação sobre este trabalho que está a ser feito para esta entidade, para esta empresa, neste caso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Aguardamos, portanto, as iniciativas do Bloco de Esquerda, presumo que sejam ligeiro, embora concomitantes não são exatamente as mesmas que o Partido Comunista Português aqui é presente, que incida essencialmente sobre a qualidade do serviço público, vulgo contrato de concessão de serviço público. Se não falha a memória, a entrega do correio normal tinha sido estendida até 5 dias máximo, não é? 5 dias. O correio azul, correio normal, o correio azul não tenho a certeza que se mantinha num dia. De qualquer das maneiras, revisitando o contrato, faz todo sentido. Aliás, dos tribunais. Não, mas eu queria, não está o coordenador do CDS, mas queria obviamente dizer que o CDS acompanha este requerimento também, nesta ótica da avaliação, que é a nossa obrigação da qualidade do serviço público, que é um serviço público, como dizia o deputado Sérgio Simões, relevante, e como dizia o deputado Luís Moreira Testa, que tem uma implicação para lá da mera recepção do correio, e portanto vale a pena avaliar. Sobre as questões do Bloco de Esquerda. Ficamos à espera, porque elas têm mais a ver, porventura, com a administração e com outras entidades que não, provavelmente, com estas que o Partido Comunista quer ouvir. De maneira, julgo que, cientes disso, queria pôr à votação com essa ressalva. Aprovaremos este requerimento nestes estritos pressupostos, sem embargo, depois nas audições, obviamente, nas perguntas, o Bloco de Esquerda, ou quem entender, alargar o âmbito das perguntas, se as pessoas que vierem responderem, ou, sem embargo, posteriormente, votarmos outros requerimentos. Portanto, sobre este requerimento está em cima da mesa. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos ao segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata para a audição do Ministro do Ambiente e do Presidente da Autoridade de Mobilidade e dos Transportes sobre a passagem da gestão da Carris para a Câmara Municipal de Lisboa. Sr. Deputado Carlos Silva tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O requerimento praticamente diz tudo. No entanto, acrescentar duas ou três questões que me parecem pertinentes do ponto de vista desta nossa discussão. Todos nós sabemos qual é o caminho atual do Governo relativamente aos transportes em geral e aos transportes de Lisboa em particular, que é e que vai no sentido de reverteram todas as políticas anteriores que levavam determinado caminho no sentido da modernização, da melhoria do transporte público. Portanto, ao reverterem todas estas situações, ficaram com um problema nas mãos e assim que encontraram o primeiro parceiro, neste caso concreto a Câmara de Lisboa, logo se libertaram para a Câmara deste pesado fardo que é gerir uma empresa de transportes com a dimensão desta. Naturalmente deve ser gerida por entidades com apetência para gerir transportes, se não for pela própria empresa, que seja exatamente por entidades que tenham como objetivo fim transportar pessoas e transportá-las em qualidade, com qualidade e de forma adequada, acima de tudo. E nessa circunstância, portanto, não tem isso que tem acontecido em Lisboa e há, na primeira oportunidade, uma passagem para a Câmara de Lisboa. Surpreendentemente, os portugueses são confrontados com um memorando de entendimento entre o Governo e a Câmara que ninguém conhece. Inclusive, o Sr. Presidente da Câmara Municipal, em reunião de Câmara Municipal, dias após esta assinatura de memorando entre o Governo e a Câmara, veio dizer que não havia um texto acordado. No entanto, foram anunciados, com pompa e circunstância, nessa mesma sessão, diminuição do preço de bilhetes gratuitos para crianças até 12 anos, investimentos nos próximos anos na ordem dos 60 milhões para a compra de novos autocarros e, simultaneamente, que essa mesma dívida, que é um peso complicado para o futuro da Carris, portanto, a Câmara de Lisboa receberia, portanto, toda a empresa limpa das principais gorduras que enfermam, neste momento, a gestão da empresa. Mas não há um documento, não há uma assinatura entre o Presidente de Câmara e o Governo, existe um memorando de entendimento que não passa de uma carta de intenções e, portanto, nem os portugueses conhecem esse documento, nem os lisboetas em particular. E, portanto, há aqui tudo, há todo um conjunto de esclarecimentos que têm que ser dados e que ainda não foram, apesar de já muita gente ter questionado o seu Primeiro-Ministro, o seu Ministro do Ambiente, é inclusive a Câmara de Lisboa, sobre estas matérias. E depois há também aqui um dado importante, e daí termos acrescentado a este requerimento, a Autoridade Metropolitana de Transportes, na medida que a Autoridade de Mobilidade de Transportes, na medida em que esta entidade tem um papel que lhe é cometido pelos próprios estatutos, mas que com esta municipalização de Carris também ainda não percebemos o que é que vai acontecer. Temos, por certo, que esta entidade, não sei se a reboque deste memorando de entendimento e destes últimos acontecimentos, se eventualmente a auditoria que está a ser feita ao metro não terá a ver com isto. Portanto, é uma forma de esta autoridade demonstrar que tem um papel. E, pelos vistos, neste momento há uma auditoria que está a ser feita ao Metropolitano de Lisboa, durante 3 dias interpolados, em que se pretende aquilatar da qualidade desse mesmo serviço. É um papel que naturalmente lhe cabe e é bem-vindo, naturalmente, mas gostaríamos de perceber, neste novo enquadramento dos transportes de Lisboa, qual o papel que esta autoridade lhe tem destinado. E, por fim, e porque não é menos importante, a Carris os transportes da Carris não servem só à população de Lisboa. Naturalmente, 90% de toda a sua operação ocorre em Lisboa. Mas há municípios vizinhos que são servidos por transportes da Carris. E neste momento, para essas populações, que têm que todos os dias se deslocar de fora de Lisboa para dentro de Lisboa, e nós temos acompanhado este caos nos últimos meses, neste momento não estão garantidas a continuidade das carreiras, não estão garantidas a continuidade dos horários. Eu sei, e não dizer, que governos anteriores já suprimiram carreiras, já suprimiram determinados horários, mas neste momento não há qualquer garantia de que a Câmara de Lisboa, detentora ou pelo menos gestora desta empresa, irá continuar a contar com a parceria das câmaras que estão aqui envolvidas no sentido de levar a uma gestão desta empresa que acompanhe os interesses dos cidadãos da área metropolitana de Lisboa. E, portanto, sabemos que em Loures, por exemplo, o Sr. Presidente de Câmara tem sido um crítico desta solução e, nessa circunstância, portanto, muitos outros Presidentes de Câmara são críticos desta situação. Estamos a falar de câmaras como Amador, Odivelas, Loures, Oeiras. Estamos a falar de muitos milhares de pessoas que circulam no dia-a-dia nestas carreiras servidas pela Carris. E nessa circunstância, portanto, temos que perguntar ao Sr. Ministro do Ambiente e ao Sr. Presidente da Autoridade de Mobilidade de Transportes o que é que se vai passar no futuro desta empresa, o que é que se vai passar no futuro dos transportes em Lisboa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Moreira Testa, tem a palavra.
Sr. Deputado. Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Deputado, realmente o Sr. Deputado não assistiu a essa parte da discussão antes de começar a reunião. É uma pena que estas reuniões não sejam gravadas via vídeo, para o Sr. Deputado ter a oportunidade de chegar a casa e ver a figura confrangedora com que se comportou aqui. Porque realmente tentar justificar, a pretexto de um requerimento, tudo aquilo que aconteceu na área dos transportes nos últimos 4 anos é uma coisa que passa para além de todas as marcas. Aquilo que aconteceu foi uma tentativa de privatização de toda a atividade de transporte público, desmantelamento das empresas, quer na prestação do serviço, quer a montante, quer a jusante, da eliminação de qualquer intervenção do Estado no serviço de transporte público e, portanto, a pretexto da justificação do injustificável, vem agora apresentar um requerimento que aponta uma solução para recuperar o papel que o Estado, nas suas diversas dimensões, deve assumir relativamente ao transporte público. Mas este requerimento tem o fundamento inverso da justificação apresentada pelo Sr. Deputado Costa e Silva para votar a favor do requerimento do PCP. E, portanto, eu não consigo compreender o comportamento quase esquizofrénico que demonstrado, porque é de uma intervenção para outra. Não existe aqui um hiato de semanas, de meses. Não, foi uma intervenção imediatamente a seguir à outra, com uma fundamentação absolutamente distinta. Nesse sentido, e obviamente que tenho todo o gosto em aprovar este requerimento, porque eu acho que todos os esclarecimentos devem ser dados de forma cabal para eliminar as dúvidas que ainda subsistem na ação política do PSD. Mas há uma frase que eu não posso deixar passar em claro. É um pesado fardo gerir uma empresa destas e, por isso, à primeira oportunidade que tiveram de encontrar um parceiro, despacharam esta empresa, porque seria um pesado fardo de geri-la. Pois bem, para o anterior governo era tão pesado, que o objetivo era mesmo privatizá-la. E só demonstra uma coisa: não é que o fardo seja pesado, é a vossa incompetência para gerir não só uma empresa, como o país.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós já temos, ao longo do tempo, vindo a assistir a este exercício notável de desresponsabilização da parte do PSD e do CDS em relação às políticas que foram seguidas ao longo destes últimos anos no setor dos transportes. Não vou agora querer antecipar para esta discussão e votação do requerimento a própria discussão que nós queremos viabilizar. Mas sempre quero dizer que os fundamentos e os considerandos deste requerimento são inacreditáveis. São inacreditáveis. Porque nós podemos ter a necessidade, enquanto Assembleia da República, de discutir a situação desta opção política do Governo, da municipalização dos transportes. Podemos ter e temos a necessidade de discutir quem deve ser a entidade responsável pela tutela e pela direção política e estratégica destas empresas. O PCP tem uma posição que é conhecida relativamente quer à Carris, quer à STCP e às opções que têm vindo a ser levadas a cabo nessa matéria. Nós agora já sabemos que há preocupações em relação às empresas de transportes e ao Serviço Público de Transportes que, nomeadamente, o PSD começou a ter muito recentemente, que antes negava e que agora amplifica. Há poucos meses negava e agora amplifica. Mas queremos dizer que temos a consciência e temos a noção. Esta é daquelas discussões em que está bem à vista e está bem conhecida a opção de cada partido e não há manobras de diversão que permitam ocultar isso. Porque a proposta do PSD e aquilo que o PSD fez, o governo PSD-CDS, dito com mais rigor, o governo PSD-CDS, levou a cabo neste setor e nestas empresas e neste serviço público, foi uma intervenção e uma atuação com impactos que ainda alguns ainda vão aparecer. Há situações que decorreram do governo anterior nestes setores e nestas empresas que ainda vamos ver se não vai acontecer alguma coisa no plano operacional que resulte daquelas situações. Agora, nós temos a consciência que nós não estamos a falar apenas da situação das empresas de transportes em geral. Estamos a falar de uma opção política de municipalizar a gestão destas empresas. E se é este o tema do requerimento, então é isso que vamos discutir. E estamos cá para fazer essa discussão, sem dúvida nenhuma. Com as discordâncias que publicamente são conhecidas pela nossa parte, mas também com a concessão e a verificação da alternativa, inclusivamente da alternativa que chegou a ser experimentada. E a alternativa que chegou a ser experimentada deu no que deu. Bom, e há aqui uma correção que eu penso que é útil fazer. O Sr. Deputado Luís Moreira Testa, de parte do Partido Socialista, focou a perspectiva do governo anterior e que o PSD ainda, pelos vistos, preconiza, da eliminação do papel do Estado neste setor. Vírgula. A eliminação do papel do Estado na condução das políticas, porque para pagar, cá estaria. Porque em relação aos contratos que estavam aí a ser preparados e que felizmente foram travados a tempo, nomeadamente para a Carris, mas também para a STCP, o que aí vinha era uma PPP daquelas de fazer pequenas as grandes PPPs que já tínhamos, do ponto de vista dos impactos financeiros para o Estado e para o país, e para os utentes. Portanto, já há muitos anos que dizemos que o barato sai caro, e aquilo que era apresentado como poupança não só demonstrou que saiu bastante caro, até em termos financeiros para o Estado, convenhamos, como muito caro do ponto de vista económico, da vida da economia, da produtividade, da vida das pessoas, da vida das cidades, do funcionamento das áreas metropolitanas. Quer dizer, teve impactos gravíssimos e o que viria aí, bom, então, incomparavelmente mais grave. E é na consciência de tudo isto, e é ter em conta este enquadramento e este contexto, que nós não podemos deixar de distanciando-nos completamente e repudiando a lógica política e o sentido da opção que estava subjacente aos considerandos e aos fundamentos e necessariamente à política que foi seguida pelo governo anterior, naturalmente estamos de acordo em fazer a discussão que é necessária. A discussão que é necessária sobre o futuro destas empresas e o enquadramento da sua gestão e da sua tutela política. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria, em primeiro lugar, começar por agradecer ao Partido Social Democrata pela oportunidade que nós vamos ter aqui em sede de comissão de discutir e fazer o balanço da política de transportes prosseguida pelo anterior governo em Lisboa. Isso vai ser um must ter a oportunidade de recuperarmos essa discussão e essa reflexão, o que é bastante agradável do nosso ponto de vista e, sobretudo, contraria até um bocadinho aquilo que tem sido o sentido do discurso do PSD sobre a chamada política de reversão. O PSD passa a vida a acusar a maioria que suporta o atual governo de querer passar a vida a ter o discurso sobre a reversão das medidas e não saímos deste discurso. E agora o PSD está-nos a dar a oportunidade e de bandeja, o que eu agradeço, repito, de regressarmos a essa análise e de fazermos em conjunto convosco o balanço efetivo das tais medidas de reestruturação que os senhores desenvolveram no governo anterior. Só lamento que não esteja presente nessa ocasião, na ocasião em que fizemos essa avaliação, o Dr. Sérgio Monteiro, porque ele é que foi efetivamente o grande ideólogo do processo de destruição dos transportes públicos, não só em Lisboa, como de resto em todo o país. E, portanto, teria sido, se os senhores deputados puderem fazer um convitezinho para o Dr. Sérgio Monteiro estiver aqui nessa ocasião, até era capaz de não ser até má ideia. Mas, infelizmente, isso porventura não será. De facto, nesta história, nesta narrativa de política de transportes, os responsáveis pelas grandes asneiras que se fazem neste país, quando nós nos damos conta das mesmas e quando fazemos essa avaliação a sério, normalmente já estão longe e já estão, digamos, ao abrigo dessa avaliação e desse escrutínio. Mas, em qualquer caso, vamos ter oportunidade de regressar a um tema que vai ser bastante interessante. Saber a forma como o PSD inaugura este requerimento com a presença do Sr. Ministro do Ambiente ou o Presidente da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes. Obrigado. E, portanto, somos a favor deste requerimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Permita-me agora, numa dupla função, se quiserem sair deste lugar, mas queria dizer qualquer coisa em nome do CDS sobre este requerimento. Nós acompanhamos o requerimento nas duas vertentes. Numa que é de visão legítima e diferenças de opinião e de modelos, que tinha o governo anterior e tem este governo, discussão legítima, são antagónicas, mas é possível discutir. Nós não temos muita vontade, enquanto CDS, de fazer uma discussão de algo que não aconteceu e já vai longe no tempo. Já não é a altura de fazer balanço sobre as políticas do governo anterior, porque é a altura de fazer balanço sobre as políticas deste governo. E no final do dia, há uma matéria em que estamos todos de acordo. No final do dia nós queremos todos saber, os utentes estão melhores, os contribuintes estão melhores, as áreas metropolitanas funcionam melhores, o serviço público é melhor, e esse balanço nós queremos fazê-lo. Porque já é tempo de fazer esse balanço, se este novo modelo melhora a mobilidade nas áreas metropolitanas, se o contribuinte português fica melhor defendido, se o futuro das empresas está melhor defendido, se a gestão das empresas é mais transparente, e se o serviço público é melhor. E se confirmarmos que assim é, no final do dia, sabe, o que acontece é simples. O modelo anterior era errado, este modelo é fantástico. Mas se não se confirmar nada disto, talvez o balanço do modelo do anterior governo não fosse assim tão tenebroso nem tão mau, porque pelo que se é dado a conhecer publicamente, e daí a utilidade deste requerimento, não do ponto de vista de quem analisa a política, não do ponto de vista dos sindicatos, mas do ponto de vista de quem paga e usa o serviço, é que as coisas nunca foram tão maus como são agora. E, portanto, algo vai mal no reino deste novo modelo. E, nessa matéria, este, apenas um requerimento, pode até ser curto. Pode até ser curto. E, portanto, mas temos que começar por algum lado e, portanto, começamos por aqui. Sr. Deputado António Costa e Silva.
Sr. Presidente, muito obrigado. Não era para falar, mas como fui citado, não tive alternativa. Eu acho que temos aqui três níveis de discussão sobre esta matéria. O Sr. Presidente falou sobre dois deles que são importantes. Um deles que tem a ver com questões mais ideológicas, mais de pensamento, se é mais privado, se é mais público, mais de concessão, de que tipo de modelo é que queremos efetivamente para os transportes públicos. E para os transportes públicos para uma cidade como Lisboa, neste caso sobre a Carris, em concreto. E cada um tem o seu pensamento, legítimo, acredito eu, e cá estaremos para essa discussão mais de princípios, mais ideológica, e também vamos analisar um pouco algum negócio ideológico à volta disto, nomeadamente algum negócio sindical que poderá estar aqui neste contexto. Mas lá iremos para a discussão quando ela chegar. Não é isso que queremos no dia de hoje. O segundo aspecto que deve entrar também na nossa discussão sobre a questão da gestão da Carris em concreto e também dos transportes públicos tem a ver precisamente com aquilo que o Presidente referiu sobre a avaliação que tem que ser feita sobre a gestão e sobre o serviço destes transportes. Bem, uma coisa é certa e todos sabemos, não temos nenhuma dúvida sobre isso. O nível de endividamento desta empresa pública é um nível de endividamento brutal, que nos deve agoniar a todos os portugueses, a todos os contribuintes. Existe.
Já era.
Existe.
Já era.
Existe.
Já era.
Amigo, existe. De onde ele vem? Existe. Se ele existe, tem causas, tem a ver com o modelo. Não, tem a ver com o modelo de gestão que existe. E na perspectiva do PSD, na perspectiva do PSD, um modelo claramente errado. Claramente errado. Portanto, significa que quando o modelo está errado tem que se melhorar. E outro tipo de análise que temos que fazer tem a ver precisamente com o serviço. O cidadão comum que utiliza os transportes está melhor ou está pior? Essa é a pergunta que se deve fazer. E comparativamente há um ano para cá, se houve melhorias no serviço ou não, ou se houve uma degradação no serviço ou não. Mas esse é um campeonato de discussão que lá teremos mais para a frente. Mas uma questão concreta, e é o terceiro ponto da nossa discussão, e para mim crucial neste momento, é que contrato está em cima da mesa. Eu penso que todos os deputados que estão nesta sala, e todos os portugueses, têm interesse em saber que contrato é que o Estado português está a fazer com a Câmara de Lisboa. Não, o nosso requerimento é muito claro sobre essa matéria. Nós queremos conhecer aquilo que não conhecemos e que os portugueses têm direito em conhecer. Mas como é hábito, nós vamos vendo aqui muita ginástica que é feita e que por vezes parece que há vontade que ela não passe para a discussão pública. Muita ginástica tem a ver precisamente este tipo de contratos que vão sendo feitos com pouca transparência, com pouca clareza. E fico-me por aqui.
Senhores deputados, eu tenho um pedido de palavra. Normalmente o senhor deputado então se pediu a palavra, talvez para como fez a apresentação, depois no final faria a discussão final. Senhor deputado, então Sousa tem a palavra.
É só para esclarecer os senhores deputados do PSD que o contrato de concessão em regime de exclusividade da Companhia Carris de Ferro de Lisboa só acaba em 2023. É só isso. Esse contrato de concessão continua em vigor.
Desculpa, meu caro contrarrente, já veio a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é só para dar uma nota que percebi que o PSD não vê com bons olhos o facto das câmaras fazerem a gestão dos serviços de transportes passageiros e registo esta preocupação. Tanto mais que o Sr. Presidente da Comissão faz parte, é vereador de uma Câmara Municipal que o PSD tem em grande conta, uma capital, por acaso, do nosso distrito, onde uma das bandeiras que é feita por essa mesma Câmara, é de que o serviço de transporte de passageiros é muito eficiente em Viseu e o PSD faz disso bandeira. Eu gostava de saber em que é que ficamos. O PSD acha bem, acha mal, às vezes acha bem, outras vezes acha mal, acha bem lá, acha mal aqui. Em que é que ficamos? É do Mondego para cima e não do Mondego para baixo? É só mesmo juntinho ao Tejo? Em que é que ficamos? É que, por acaso, eu conheço bem, e o Sr. Presidente conhece, o Sr. Presidente da Comissão conhece bem melhor do que eu, porque está nas reuniões de Câmara, e tanto quanto me é dado saber, os transportes em Viseu funcionam bem. Era só isto que eu queria reportar. Obrigado.
Muito obrigado. Funcionam, de facto, bem. São serviços municipalizados de transportes. São figura...
Está a dizer isso com um sorriso mal
público. Não.
Mas quem paga a dívida desse serviço?
Eu julgo que até funcionarão melhor porque vão ser alvos de um novo concurso público internacional e portanto espero que o operador seja um operador igualmente capaz. Sr. Deputado Cabo Silva, para encerrar esta discussão. Sr. Deputado Assen Simões, peço desculpa. Sr. Deputado Assen Simões, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, as questões dos transportes são questões que devem merecer uma análise mais ampla. Relativamente às questões dos transportes, nós temos que introduzir também as questões do desenvolvimento urbano, as questões do ambiente, as questões da sustentabilidade, as questões das perdas de horas ou dos ganhos de horas relativamente à produtividade. Portanto, quando nós fazemos uma análise dos efeitos de um modelo, de opção por um modelo de gestão dos transportes urbanos, principalmente em grandes metrópoles, nós devemos ponderar todos esses universos. Mas também devemos ir à história e perceber o que aconteceu. Eu recordo aos senhores deputados do PSD que o governo do professor Cavaco Silva privatizou a rodoviária, uma parte dos transportes que eram públicos e que intervém decisivamente na área metropolitana de Lisboa e ainda hoje intervém decisivamente na área metropolitana de Lisboa. Eu, por acaso, tenho no carro, não trouxe para aqui, mas... se soubesse que esta discussão ia ser tão interessante, tinha trazido o meu passe de Lisboa, que dá para todas as áreas. Antigamente, o Parlamento também atribuía um passe aos senhores deputados. E aquilo que eu gostaria que os senhores deputados, para além de fazerem aqui um debate sobre as performances governativas do senhor doutor Sérgio Monteiro, pudessem também fazer um debate sobre verdadeiramente o transporte de Lisboa. Porque nós não estamos a falar só sobre a Carris, nem estamos a falar sobre o metro, ou no Porto sobre os STCP. Nós estamos a falar sobre a realidade concreta dos transportes da área metropolitana de Lisboa, sendo que uma parte já está privatizada e é péssima. E é péssima. Com autocarros a cair, que não cumprem aquilo que são as obrigações que também essas empresas têm no âmbito do serviço que lhes é concessionado, porque eles também têm uma licença para operar. Não há liberalização completa no setor dos transportes urbanos. Essas empresas também têm uma autorização pública para exercerem a sua própria atividade. E aquilo que acontece é que esses autocarros, basta... se os senhores deputados se colocarem, por exemplo, na freguesia do Lumiar e verificarem aquilo que são os autocarros que vão todos os dias para Odivelas, verão rapidamente aquilo que foi a privatização da Rodoviária Nacional do professor Cavaco Silva. E era para isso que eles queriam, para privatizar a Carris e privatizar o metro. Mas também alertaria para outra questão. Os senhores deputados são muito viajados e, portanto, podem fazer uma comparação daquilo que nós teríamos daqui por 10 anos, por exemplo, relativamente ao metro, para verem o que aconteceu com o metro de Londres no tempo da senhora Thatcher e como é que ele está agora. Quando nós olhamos para a circunstância especial, momentânea, de não haver numa máquina ou em duas máquinas bilhetes, gostaria que fossem ver o metro de Londres para perceberem o que foi a privatização do metro de Londres para saberem antecipadamente quais eram os impactos no metro de Lisboa relativamente a essa privatização. Portanto, quando nós temos aqui a fazer um debate, ainda por cima um debate sobre um requerimento, ainda por cima um debate sobre um requerimento que já foi aceito por todos os partidos, nós temos aqui que fazer uma avaliação global daquilo que se quer para os transportes urbanos, metropolitanos, dos modelos que estão em cima da mesa, que podemos até discutir, os modelos que existiram em outros países e que se verificaram que funcionam ou não funcionam, a realidade concreta de outras privatizações e outras circunstâncias que o país já verificou, e tudo isso deve ser analisado. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Registro que concordo em parte com com a minha intenção, que é de facto fazer uma avaliação global. Se aquilo que foi privatizado funciona mal, vamos ver. E se este modelo funciona bem, vamos ver. Não é fazer a avaliação do passado quando já há o modelo em cima da mesa. O Sr. Deputado fez muito bem. Aliás, acho que dou aqui uma sugestão. Não é? Precisamos ir a Londres avaliar o metro. Vamos ao Porto avaliar o metro, que é ele próprio de gestão privada, de iniciativa do Governo Socialista e bem, e apresenta hoje níveis de qualidade e de satisfação superiores, porventura, ou iguais aos de Londres. E, portanto, o metro do Porto é um bom exemplo sobre uma gestão privada. Mas, Sr. Deputado Carlos Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nem sei por onde devo começar. Foram tantas as questões. Não é o objetivo da aprovação do requerimento discutir estas coisas assim de forma tão ampla, mas também quero dizer algumas coisas sobre isto. Ao deputado Luís Testa dizer-lhe que ainda bem que a televisão não assistiu à sua intervenção, porque é verdadeiramente lamentável. Eu próprio que fui aqui confrontado com as suas questões e achei que tinha cometido algum crime de lesa pátria relativamente àquilo que tinha dito e que estaria fora da discussão, na medida em que já se teria feito antes disto uma discussão em torno deste tema. Mas, pelo visto, o que se tinha discutido antes era que o que se tinha discutido... Não, mas o que o Sr. Deputado discutiu com alguns deputados à parte desta reunião, antes mesmo de ela ter acontecido, foi a metodologia dos canais de televisão e da gravação do vídeo, e etc. Epa, e, portanto, nessa circunstância, eu pensei que não tinha assistido a uma parte substancial e importante desta discussão, mas, afinal, é apenas uma situação, uma minudência de logística. Era só dizer-lhe isto. Relativamente ao pesado fardo de que eu falei, é evidente, estamos a falar de um pesado fardo. E sobre isso eu quero dizer o seguinte. É que em 2011, quando a Troika cá chegou e o memorando de assistência foi assinado, estas empresas de transportes públicos na região de Lisboa tinham como dívida qualquer coisa como cerca de 17 mil milhões de euros. 17 mil milhões de euros. E muitos deles, Sr. Deputado, na base de instrumentos financeiros de alto risco, não é? De swaps, que ainda ontem tivemos resultados, mais uma vez, da luta que está a ser feita contra o Santander, que são exatamente associados à forma de financiamento ao longo dos anos destas empresas. É porque estas empresas não foram financiadas pelo Orçamento do Estado, foram financiadas pelos bancos, através de negócios ruinosos, de contratos ruinosos, em que o Partido Socialista teve grande parte de responsabilidades. E nessa circunstância... Estamos a falar de contratos desse tempo.
Senhores deputados.
Na qualidade de funcionária, com gestão política. Funcionária com gestão política.
Senhores deputados. Senhores deputados, eu posso sugerir uma ajuda à vossa discussão. Posso sugerir-vos uma ajuda. Houve uma comissão de inquérito sobre swaps. Tem um relatório. Está lá tudo. Escusam de tentar adivinhar. Ela era o relatório. Deputado, pode continuar.
Mas ainda é bem que falam, porque relativamente aos contratos que ela celebrou na Refer, pelos vistos, esses deram lucro. Esses deram lucro. Os que deram prejuízo foram os outros. Bom, não estou a dizer que são uns bons e outros maus. Estou a dizer é que estas empresas não têm resultados... Estou a dizer-vos é que estas empresas não têm resultados operacionais suficientes para conseguirem uma operação e para que não tenham continuamente para futuro dívida. Estas empresas tinham resultados face ao nível de custos, qualquer coisa como cerca de 10%. Não chegavam a 10% em termos de resultados operacionais. Iam-se buscar mais dívida para poder gerir a empresa. É evidente que depois não havia dinheiro para o investimento. E então chegamos aos autocarros velhos. Chegámos aos problemas com o metro. Mas, tudo bem, eu acho muito bem, concordo. Eu concordo com o deputado Ascenso Simões. Eu dizer mais duas ou três coisas sobre isto. Eu concordo com aquilo que disse o deputado Ascenso Simões, É sensato fazer esta discussão mais abrangente, e o abrangente não é relativo, é de avaliação do passado, é de apontar metas para o futuro, e nessa circunstância, portanto, acho que tem que ser feito. Ainda bem que o Sr. Deputado interviu e, sobre esse ponto de vista, colocou alguma lucidez nesta discussão. Há um dado também que eu queria refutar e que eu acho que é importante ser analisado. É que os seus deputados confundem concessões com privatização. É evidente que o serviço continuará a ser sempre público. A sua gestão é que era privada. Mas esse mesmo caminho que era tão mau, dito pelo Tribunal de Contas, iria representar daqui a 10 anos poupanças de cerca de 400 milhões. Era um caminho que era mau, mas não foi nenhuma comissão emanada do secretário de Estado, Sérgio Monteiro, que chegou a esta conclusão. Foi o Tribunal de Contas e o seu pleno de juízes do Tribunal de Contas que chegaram à conclusão que este caminho levava a estas poupanças de 400 milhões. E nessa circunstância, portanto, estou perfeitamente à vontade para que seja feita esta discussão em termos de qual seria o melhor modelo para estas empresas de transportes. Relativamente à questão de que no passado já era mau e que agora é mau também. Dizer-vos o seguinte, a gritaria que se assistia no passado era dos sindicatos. Mas a gritaria que se assiste hoje é das comissões de utentes. Esta é que é a grande diferença entre um tempo e o outro. É que no passado tínhamos sindicatos a fazer greves todos os dias. No passado, Sr. Deputado, no passado tínhamos sindicatos com todo o direito a fazer greves todos os dias. De resto, a avaliação do número de dias de greve nestas empresas de transportes, no caso do metro em concreto, deu no ano de 2014 greves todos os dias. Ou seja, a avaliação global foi greves todos os dias. Não houve um dia que não houvesse greve. Ou seja, era o maquinista, era o controlador, era o mecânico, todos faziam greve e todos os dias houve greves. Portanto, mas o que é um facto é que agora a discussão que está a fazer-se agora... Não se ouve falar.
Atendemos a ver a
1463 dias de greve. Bom, mas para terminar, neste momento o que se assiste.
Somar os pré-avisos todos os vários sindicatos todos e dar-me parece.
Pois dá, é isso.
Nunca houve transportes. As pessoas vinham a pé todos os dias.
Mas que soldados das greves.
Eu estou falando de pés quentes, mas também não usam.
Então, mesmo que sejam só 5 greves.
É a partes que é o vendaval de
greves,
nunca calado, mas também.
Olha, afinal não houve.
5 contra 0.
Afinal não houve.
Posso então continuar? Não, mas e centrando esta discussão, é que no passado assistia-se a reclamações. Não, estamos a discutir o tema. Estamos a discutir porque é que é este requerimento. E já agora, uma vez que a qualidade foi posta em cima da mesa, a qualidade do serviço.
O Sr. Presidente já devia ter acabado com esta discussão.
Vocês é que tiveram aí a cantar?
Sr. Deputado, posso terminar? Pode terminar, por favor.
Portanto, isto não é fácil conseguir organizar uma intervenção com estas paragens todas, mas só para terminar, a grande diferença que existe entre o tempo antigo e o tempo atual é esta. No passado, tínhamos sindicatos a fazer greves todos os dias, a reclamar serviço público de qualidade. Hoje em dia, temos comissões de utentes e tenho a certeza que estão manipuladas pelo PC, nem pelo Bloco de Esquerda. E temos também uma auditoria a decorrer no metro sobre a qualidade de serviço atual, coisa nunca vista. Mas pronto, ainda bem, vamos ter isso também.
Quanto?
Ande
de metros.
Ande de metros, sim.
Então não devia estar assim tão preocupado, porque eu ando de metros todos os dias e consigo andar de metro com qualidade.
Há dias melhores, dias piores, mas não, naturalmente.
Mas
os dias maus são muito superiores.
Sr. Deputado Carlos Silva, peço que...
Para terminar, e sobre a questão do contrato, todos nós aqui discutimos relativamente a este novo modelo de municipalização. Aquilo que nós pretendemos conhecer, e que os deputados devem conhecer, que os portugueses querem conhecer, é que contrato é que está a ser feito entre a Carris e a Câmara de Lisboa. É lamentável que não tenhamos sido informados. Quanto à questão das municipalizações... O senhor Presidente da Câmara de Lisboa não conhece o texto do contrato, disse-o na Câmara Municipal. Está a brincar comigo ou quê? Sr. Presidente, isto não há um texto acordado. Está a ver? Portanto, quanto à municipalização...
Sr. Deputado, é exatamente isso que estamos a fazer, que é tentar aprovar um requerimento com a vinda do ministro, já todos os deputados disseram mais ou menos a mesma coisa. Não vale a pena antecipar uma discussão que tem que ser feita com quem pode dar respostas, que é com o ministro e com a Autoridade de Mobilidade e Transportes. De qualquer das maneiras, eu achei que era bom e saudável, até para o enquadramento do requerimento, que todos pudessem dar opiniões. Houve até vários deputados, vários parlamentares que fui intervir sobre essa matéria. Peço ao Sr. Deputado que termine, não fazendo uma discussão.
Então, só falta a municipalização.
Eu peço que termine, por favor.
Relativamente à municipalização, eu não pus em causa a municipalização dos transportes. E não ponho em causa. Existem serviços municipalizados e municipais de transportes que funcionam muito bem. Eu pergunto, é para o futuro, se a dívida desses serviços municipais e municipalizados vai ser paga por todos os contribuintes. Eu pergunto se a dívida dos serviços municipalizados de Coimbra, ou se ela existe em Viseu, ou em Porto Alegre, é para fazer como em Lisboa. As dívidas vão para os contribuintes e as receitas vão para a Câmara para poder ter bilhetes de borla. Eu pergunto é se isso vai acontecer também. Portanto, eu não estou contra, Sr. Deputado. Eu questiono é como é que vai ser. É se lá em Viseu, os contribuintes em Viseu também vão beneficiar deste contrato. Se isso vier a acontecer, ok, cá estaremos todos. Saudamos. Agora, se isso for para só em Lisboa é que é bom, no resto do país pagamos todos o serviço público, isso eu não concordo. Portanto, é nesta questão. E depois há uma outra questão, que é o transporte das pessoas em Lisboa. Das pessoas que não moram em Lisboa. Das pessoas que moram fora de Lisboa e que este Carris também serve. Será que vão continuar a ter? Há carreiras que vão a Odivelas que eu não sei se vão continuar a ter. Com a decisão na Câmara de Lisboa, será que vai mesmo ter? Têm tanta certeza disso? No contrato de concessão diz alguma coisa sobre isto? Não diz nada. Ah, pois.
Senhores deputados, Senhores deputados, feita a discussão, vamos votar finalmente o requerimento. Espero que agora não tenha nenhuma surpresa, presumo. Eu sei que é o Parlamento. Exatamente. E, senhores deputados, têm aqui um presidente que gosta exatamente de deixar a discussão fluir, até participa nela, nos limites quase. Do bom senso, porque estava a presidir e acho que dei mais opiniões que o que devia enquanto presidente, mas como não tenho o coordenador do CDS. Quis dar também a opinião do CDS, até para ajudar a discussão. Reservo todas as outras opiniões para depois na discussão em concreto, já em matéria de facto do requerimento. Vamos então votá-lo. Quem se abstém, quem vota contra, foi aprovado por unanimidade. Vamos passar aos outros assuntos. Queria pedir aos seus deputados. Falta a distribuição de uma petição. Ah, sim, senhora. Ponto número 3. Petição 216, que solicita a adoção de medidas de combate à desertificação do interior do país. Ora, aqui está uma petição que eu e a deputada Sem Simões acolhemos com simpatia. Podemos aprovar a nota de admissibilidade, porque ela está conforme. Julgo que podemos votar a admissibilidade. E o relator cabe ao Partido Socialista. Que o Sr. Deputado Coronador indicará e que eu aguardo com expectativa. Direi-lhe depois pessoalmente qual é que é o deputado que eu preferia que fizesse esta petição. Estou a exorbitar das minhas competências, mas é só. Estou a brincar porque isto é matéria que eu acho que é bastante relevante, que é a desertificação do interior, é uma coisa que diz aos deputados do interior alguma coisa. Outros assuntos agora sim. Vamos passar. Eu queria pedir-vos, nós temos uma petição, um relatório de uma petição já discutida, cujo tema também é relevante, que era pretende que em Portugal seja proibida a venda de pistolas ou armas de brincar. A petição já foi discutida, julgo que está na posse de todos os deputados, feita pelo deputado relator Joel Sá. Se pudéssemos aprovar... Não foi apresentado. O Sr. Joel Sá não apresentou. Tinha dito que sim. O Sr. Deputado Joel Sá. Tem a palavra. Despachamos já. Estamos na época natalícia de compra de prendas, portanto não há nada como encerrar este assunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O objetivo desta petição do peticionário Pedro Miguel Neves Gama é uma petição online e o peticionário vem solicitar à Assembleia da República a discussão e aprovação da legislação no sentido da proibição total e parcial da comercialização em espaços comerciais de pistolas e armas de brincar. É o objetivo que pretende que se acabe em Portugal. O objeto desta petição está especificado, o texto é inteligível, o peticionante encontra-se corretamente identificado, sendo mencionado o respectivo domicílio, A Comissão solicitou para ser o Instituto de Apoio à Criança, que até hoje ainda não respondeu, portanto, por isso esperou aqui algum tempo para se concluir este relatório. E, portanto, o objeto desta petição é claro, estão preenchidos os demais requisitos formais iniciais estabelecidos. A matéria em causa insere-se na defesa do consumidor, portanto, enquadra no âmbito de competências desta Comissão. Por se tratar de uma petição individual, a mesma não deverá ser objeto de apreciação no plenário. E o peticionante deverá ser dado conhecimento do teor destas conclusões, bem como o arquivamento da presente petição. Portanto, basicamente, era isto que o peticionário pretende. E, portanto, não tenho mais nada a dizer. Mas arquivar esta petição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se algum dos seus deputados esquece essa matéria. De ser algum comentário, não sendo o caso... Cumprimentamos o Sr. Deputado Relator, vamos votar, quem vota contra, quem se abstém, por ser foi aprovado. Daremos nota ao peticionário e às entidades competentes sobre este resultado. Outros assuntos, não sei se alguns dos Srs. Deputados pretendem, não sendo o caso, posso dar por encerrado os nossos trabalhos, agradecendo a participação calorosa e afetiva de todos. Muito obrigado e um resto de bom dia de trabalho.